Bem-vindos ao podcast Ao Contrário do que Possas Pensar, um podcast do Instituto Politécnico Beja. O meu nome é Luís Luz e hoje falo com a Yolanda. A Yolanda tem este nome original porque nasceu em Espanha. Embora tenha vindo depois muito cedo para Portugal, nomeadamente para o Seixal, onde viveu até vir para o Instituto Politécnico Beja. Esta mudança de uma zona urbana para uma zona rural, como é a zona de Beja, foi algo que teve uma forte influência na vida da Yolanda. Vamos falar sobre essa influência e sobre a mudança que esta vinda para o Politécnico de Beja lhe fez em termos até de perspectivas de vida, de futuro. Vamos falar sobre tauromaquia, porque também aí houve uma mudança na visão que a Yolanda tinha em relação à tauromaquia e aquela que tem agora. Foi uma conversa essencialmente sobre mudanças. Espero que gostem então e até ao próximo episódio. Yolanda, olá, bem-vinda a este desafio. A Yolanda vem de Almada, não
Seixal.
É? Seixal. Seixal, ui! Porque é lá perto.
É perto, mas é uma cidade diferente, né?
Ah, ok.
É como dizer Lisboa ou, sei lá, uma cidade qualquer lá ao pé, não? Diferente.
Pronto, convém, a Yolanda tem mau feitio. E... e para além disso, está no terceiro ano de agronomia, não é?
Sim.
Tem quantos anos?
Tenho 22.
Tem 22 e está aqui a fazer o quê? Em agronomia.
O que é que eu estou aqui a fazer?
Sim. Porquê o Politécnico? Porquê aqui?
Eu, quando vim do Seixal, vim para Beja, não conhecia ninguém, e vim atrás de um curso que na altura não abriu, que era Ambiente. Eu tirei um profissional de Energias Renováveis, sim, até o 12º, e vim para aqui à procura do STESP de Ambiente, que na altura não abriu.
Sim.
E, epá, tinha a possibilidade de, dentro da Escola Agrária, escolher outro curso, como já tinha feito a minha inscrição, pá, aproveitei e fui para Culturas Regadas na altura. A minha surpresa é que realmente gostei, uma área completamente diferente daquilo que eu tinha planeado para mim, mas, pá, gostei de, da área em si, pá, achei que estava bem inserida no meio, gostei dos professores, pá, acho que é uma cidade acolhedora, gostei do ambiente e acabei por ficar por cá.
Mas já tinha saído do Seixal, bom, já tinha saído obviamente do Seixal para visitar outras, mas Beja para você era uma incógnita.
Sim. Era.
Se calhar era só de passagem, Alentejo...
Não, nem de passagem, não, nem de passagem sequer. Eu tenho família na zona de Grândola, seja, Alentejo para mim era aquela zona,
o litoral.
Não era isto.
Uh-huh.
Exato, foi...
E
a primeira dia que
então?
Vim para cá, sim, foi exatamente o primeiro dia que eu fui para a residência de estudantes, e passado, foi uma sexta-feira, passou o fim de semana, segunda-feira, aulas. Foi um bocado por aí. Foi um fim de semana muito interessante.
Então, conta lá.
Porque estive perdida na cidade.
Em Beja,
porque eu não conhecia nada, né? Obviamente. Conhecia algumas coisas, mas pensei, pá, não vou ficar aqui fechada ao fim de semana inteiro. Obviamente que vou ver. E não sei como acabei por ir do parque da cidade até ao Pingo Doce do seminário e não sei bem onde é que andei, mas cheguei à residência, cheguei, felizmente.
Ficou a conhecer Beja também.
Alguns sítios, sim. E pronto.
Mas como é que foi assim? O Seixal, digamos, Seixal é, podemos dizer que é urbano 100%, é a área metropolitana de Lisboa, não é? Beja é outro mundo, é outra realidade.
É completamente diferente, não tem nada a ver. É uma coisa que eu tenho muitas saudades, no fundo, de estar a viver numa cidade mais movimentada. E tudo é, por exemplo, um centro comercial, não é? Por exemplo, transportes facilmente para todos os sítios, especialmente para Lisboa, é fácil, sim, chegar a todo lado. E aqui eu vi mesmo que a única maneira de chegar a todo lado, facilmente, é com um carro.
E sente falta dos centros comerciais, é isso?
Muito. E vamos lá ser realistas aqui.
Agora dos saldos ainda por cima.
Não, eu nem vou falar disso. Mas, sim, aqui... Eu sinto um bocadinho falta desse movimento, eu gosto muito de centros comerciais, e movimento da cidade, gostava muito e ficou um bocado perdido. Mas, por outro lado, acho que também não perdi tanto, entre aspas, porque em termos para viver, acho que para trabalhar, a qualidade de vida aqui é completamente diferente.
Não tem melhor ou pior?
Melhor, sem dúvida. Melhor, sem dúvida.
Então está-se a ver a voltar ao Seixal ou ficar...
Não.
Não? Também não estou a dizer que ficar por aqui, mas quem diz pela
sim,
zona,
exato. Eu, pessoalmente, agora com as pessoas que já conheci aqui e tudo mais, acho que sair daqui e mesmo para o percurso que eu quero fazer, em termos de trabalho e para o meu futuro, não me vejo em voltar para o Seychelles. Não sei se fico aqui ou não sei para onde é que o destino me vai levar, mas claro, para o Seychelles não é... Lá está, porque na minha área não é um sítio onde haja sim, não dá, muito por não onde dá para pegar, plantar tomates, não é? No claro, não, exato. Por exemplo.
Embora já aí agora a questão da agricultura urbana que está a expandir-se de uma forma muito interessante até, não é?
Pois está.
E essa área tem grandes potencialidades em zonas muito urbanizadas, não é? Já chegou a pensar nisso? Fica uma proposta já aqui.
Ainda não, por acaso não pensei nisso, mas acho muito interessante.
Mas
aí, acho
fortes que... movimentos por aí.
Exato. Eu ainda estou um bocado a tentar, pode parecer um bocado ridículo, porque eu estou aqui há 5 anos, ainda estou a tentar perceber qual o meu, ou seja, como é que eu ia dizer, qual é que vai ser a área que eu vou escolher, entre aspas, para trabalhar. Acho que é muito difícil. Acho que há pessoas que se vêm para o curso e sabem, eu quero fazer isto, ou porque têm propriedades, ou porque têm, não é, pá, eu não tenho nada disso, apenas estou aqui a fazer, eu gosto, mas não sei bem o que é que vou fazer, não estou a pensar.
Mas a área
é esta.
É essa, pronto, a agora não sabe dentro não dessa, porque aliás, porque isso está para muita coisa, não é?
Exato.
Você veio de um curso profissional, não foi?
Sim.
De lá do Seychelles.
Sim, energias renováveis.
De energias renováveis. Porquê é que escolheu o curso profissional?
Quando acabei o 9º ano, tinha possibilidades para ir para um curso e na altura o que eu queria escolher era Ciências e Tecnologias. Uhum. Até na altura, porque lá até é o curso que dá mais abertura a outras áreas. Mas eu apenas não... Sei lá, apenas, acho que ia um bocado contra... Aquilo que eu gostava, sei lá, eu gosto de estudar, sim, mas eu gosto de estudar coisas que me interessam. Não gosto de estar a estudar coisas muito generalizadas. Pá, tem que ser, faz parte. Mas eu digo, porquê é que eu tenho que ir para ali? Eu não tenho que ir para ali. A minha mãe nunca me obrigou a ir para este curso ou este curso. A minha mãe sempre me disse, vai para aquilo que tu achares que deves fazer. Eu fui para aquilo que achei que devia fazer. É uma coisa que eu sempre gostei. Pá, coisas relacionadas com o ambiente... Energias renováveis, achei interessante. Por que não? Olha, vou para
e
aqui.
E entrou para lá no 12º e fez até o décimo, obviamente, e fez até o 12º. E foi uma experiência, gostou da experiência? Gostou?
Gostei,
foi muito mais um ensino mais prático, é isso? Então?
Sim, muito mais prático, apesar da escola onde eu estive não era uma escola profissional, era uma escola normal.
Tinha os cursos profissionais à parte, não é?
Sim, era uma escola normal, uma escola secundária normal, apenas tinha cursos profissionais lá. E esse curso foi o único curso que abriu, não abri mais nenhum, porque a escola, pá, na altura não tinha verbas para ter um curso, que é um curso dispendioso, não é? É preciso muita, muita prática, que eles por vezes não nos podiam dar, porque, lá está, é uma coisa muito dispendiosa. Mas de tudo aquilo que os nossos professores lá nos puderam ensinar, foi para mim o melhor. E na altura era o único curso que havia lá ao pé disso, dessa área. Por isso, acho que continuo a dizer que escolhi bem. As pessoas que conheci, as pessoas que tive, tudo. Não me arrependo de nada. E lá está, a escolha foi mesmo porque gosto, de facto.
Você, na pré-conversa, disse uma coisa que eu agora me lembrei. Que você chegou a andar com os cabelos...
Sim.
Azuis e amarelos.
Cor-de-rosa. Sim, diga-lhe.
Mas isso foi no Seychelles depois quando veio para cá também?
Não, no Seychelles, pá, eu quando vim para cá tinha 18 anos, acho que era uma adolescente, nunca tive, assim, grandes comportamentos irreverentes, acho eu, apenas...
A não ser essa sempre... dos cabelos.
Sim, acho que sim.
E quando veio para cá já não tinha os cabelos
não,
assim?
Não, tinha, ainda tinha.
Ainda tinha?
Tinha, eu sempre fui uma pessoa, sempre gostei muito de... E na altura de coisas coloridas e não sei o quê, uma pessoa também vai crescendo, vai estando noutro ambiente, né? Mas sim, na altura sempre fui um bocado assim. E é pá, na altura cortei, lembro que tinha o cabelo comprido e cortei-o. A minha mãe não queria que eu o pintasse, eu tinha que pintar as pontas para fazer um bocado confusão à minha mãe. Pronto, adolescente sendo adolescente, não é? Epá, e vim para cá assim, vim para cá com o cabelo curto, com franja e com as pontas pintadas de cor de rosa.
Mas não é normal, em vez de
não, assim. De todos. Como as é pessoas foi? Olharam para mim um bocadinho de lado, tipo, aliás, no meu curso, quando eu vim para o CESP, toda a gente se conhecia uns aos outros, mesmo não fossem de cá.
Ou seja, você era praticamente a única pessoa de fora.
Sim. De fora, ali da...
Sim, de fora da região, de uma zona urbana. Era,
porque até não se conheciam, mas pelos nomes e não sei quem chegavam. Ai, essa pessoa tem esta propriedade, aquela. E eu, tipo, cheguei lá, assim, um bocado...
Ou seja, você sentia-se totalmente...
Fora do fora meu...
Fora disto tudo,
porque,
não é?
Porque lá não me parece estranho. Lá até é normal. Uhum. É normal, não é? E as pessoas olham, mas não há agora... As pessoas lá, no Seixal, pelo menos, a cidade onde eu estava, não é? Pessoas viam, pá, olhavam, mas já não era estranho. Agora, aqui, vêm, olham, ficam a olhar e ficam a olhar um bocado mais.
Ou seja, é um nota aqui alguma... Que a sociedade aqui ainda é um bocadinho conservadora, é isso?
Sim.
Acha que ainda é, continua a ser?
Sim, acho que ainda continua. Lá está, acho que considero também com a evolução, principalmente das tecnologias e das redes sociais e tudo mais, as pessoas acabam por se libertar um bocado nas redes sociais e eu conheço algumas pessoas assim, não é? Que, um exemplo, que seguiram algumas pessoas no Instagram e que, epá, gosto mesmo desta pessoa, esta pessoa fez isto e nem teve problemas, epá, porque é que eu vou ter? Vou fazer. Estou a dizer isto porque eu conheço pessoas assim, já se vê mais pessoas a seguir o rumo que elas querem, apesar de se calhar não ser assim tão bem visto pela sociedade. Exato.
Isso foi um salto que você realmente aí teve que dar, não é? De sair de uma sociedade um bocado mais, pronto, não tão conservadora, para uma sociedade mais conservadora,
sim,
não é?
Sim, foi um bocadinho.
Mas por outro lado também, o Politécnico tem a grande vantagem de ter muitos alunos internacionais.
Sim.
Não é? E você também conviveu com alunos de várias nacionalidades, sim, não é? Sim, sim. E como é que foi essa experiência? Ou como é que está a ser, aliás, essa experiência também?
Então, eu quando vim para cá, vim aqui para a residência de estudantes ao pé da universidade e fiquei a partilhar quarto com uma rapariga que também vinha de outro país, angolana, a Luísa. Foi uma experiência super interessante, porque ela na altura tinha mesmo acabado de vir lá e para ela era tudo também novo.
Mais ainda do que para você.
Exatamente, mesmo em termos de dinheiro, de tudo. E eu tentava ajudá-la ao máximo que conseguia, não é? E explicar-lhe um pouco de como é que eram as nossa cultura aqui. O máximo que conseguia, porque em Beja é completamente diferente daquilo que era no Seixal, mas pá, pelo menos cá em Portugal, mais ou menos. Mas foi uma experiência incrível, porque foi... Acho que não conseguia ter partilhado quarto com uma pessoa tão... Acho que qualquer outra pessoa não me ia acrescentar tanto. Acho que é assim. Porque fiquei...
Ficou também embebida da cultura, sim, angolana, sim. Da forma,
e
ficou
a saber. E lá está, eu estava lá no quarto com ela e nos quartos ao lado também estavam várias pessoas, também tinham vindo de países africanos, Cabo Verde, Angola, Moçambique, entre outros, e pá, são culturas completamente diferentes, que gostei muito de conhecer.
A experiência Erasmus, você ainda não passou
ainda,
por isso?
Ainda não.
Porquê? Você fala bem inglês?
Falo bastante bem inglês, sim.
O que é que tem aprendido
disso? De momento, acho que o que me tem aprendido, entre aspas, de fazer isso...
Algum medo? Você não parece
não,
uma pessoa
não,
com medo.
Não é de todo. Acho que é, em parte... O facto de eu estou a acabar um curso, eu também tenho outras responsabilidades agora e foram propor outro tipo de responsabilidades, que também me proporcionaram viagens, por acaso, mas que agora tenho o meu foco para outro lado, que não só a universidade, ou seja, acho que o Erasmus agora não me ia acrescentar tanto quanto aquilo que eu estou a tirar, ficando cá e concentrar-me noutras coisas. Acho que é
um... Mas está nos seus planos? Para nem que seja
sem
depois
dúvida,
da licenciatura?
Sem dúvida, e eu já... Sim, está. Está, por acaso está. Eu gostava muito mesmo de ir a um país específico quando acabar...
País.
Holanda. Eu gosto muito, sempre fiquei-me fascinada com a agricultura de lá e gostava de tipo uma tour um bocado por alguns sítios. Acho que vai ser engraçado. Eu vou conseguir fazer isso, mas gostava de fazer isso com, pá, com as condições ideais para eu estar confortável lá. E acho que se fosse agora fazer Erasmus, se calhar não ia estar tão confortável.
Então.
Pá, acho que sim. Não, é mesmo uma questão monetária.
Mas acho... a bolsa?
Sim, mas... Nada me garante que a bolsa seja suficiente e eu sou uma pessoa que gosto de me precaver.
Okay, você então, tem que ter ali as coisas bem controladas.
Tenho.
Para se sentir seguro, sou
um bocadinho assim.
Okay.
Mas não está fora dos meus planos todo, uh-huh. Apenas pode não ser aqui, mas eu vou conseguir fazer independentemente. Por isso.
E depois do curso, está a pensar mestrado? Ou
tenho estado a pensar.
Agora também, já falta pouco, falta um semestre, não é?
É verdade. Tenho estado a pensar em mestrado, mas por agora acho que não vou fazer.
Uhum.
Por uma razão, porque acho que agora, se eu fizer mestrado agora, não me vai acrescentar nada àquilo que eu já tenho.
Depende de que mestrado é que estava a pensar fazer.
Também não sei. Já estive a ver vários, mas tudo aquilo que eu vejo, as opções que eu poderia ter de várias universidades, apenas olho e penso, acho que por agora não. Não há nada que me cative, nada que me... E eu para estar a estudar, porque sim, não vou.
Sim, concordo.
Então,
concordo. Não, é uma tendência dos alunos fazerem licenciatura e depois fazerem mestrado na mesma área. Eu, pessoalmente, acho muito mais interessante fazer uma licenciatura numa coisa e depois fazer mestrado numa outra área, exatamente para complementar. Exato. As coisas, não é?
Sim, eu acho que o mestrado, e lá está, mais uma vez, digo, eu estou a acabar a licenciatura, exatamente porque é um objetivo pessoal meu, epá, eu vim de longe, vim para aqui, e é uma coisa que eu pretendo acabar, e gosto mesmo daquilo que estou a estudar, e acho que vou conseguir trabalhar no futuro por gosto numa área que esteja aqui, eu tenho quase a certeza disso. Apenas acho que não é o facto de eu estar a estudar que me vai proporcionar um maior e melhor estilo de vida, também procuro isso, no entanto, em termos de gosto, é isto.
Obviamente.
E por isso acho que o mestrado não me vai acrescentar mais nada, porque em termos de mercado de trabalho...
Depende. Se for numa outra área, eu acho que aí vai acrescentar. Você é aluna bolseira, não é?
Sou.
Como é que vê essa questão da bolsa? A bolsa tem sido suficiente? Tem chegado a tempo e a horas? Como aluna bolseira, como é que vê o sistema de atribuição de bolsas?
É assim, dos primeiros anos no CETESP e até o primeiro ano de agronomia, acho que fez sentido, correu tudo bem, sim, não houve atrasos, há sempre um bocadinho, mas não houve grandes atrasos, não tenho nada a acrescentar, estou satisfeita com aquilo que tive direito, entre aspas. Nestes últimos 2 anos, acho, lá está, eu sei que é assim, mas acho um bocado injusto, apenas porque eu sei perfeitamente bem, pronto, eu posso dizer, eu sou... vivia só com a minha mãe e com o meu irmão, e a minha mãe não tem um trabalho excelente, a minha mãe ganha um bocadinho abaixo da média, e é um bocado difícil porque a minha mãe teve um pequeno aumento no final do mês, estamos a falar de mais cerca de 20, 30 euros, exatamente por isso baixei o escalão e deram-me menos bolsa. Custa um bocado porque, bom, eu sempre consegui me arriscar e tenho imenso apoio aqui em Beja, felizmente.
O Politécnico também, já disse que nenhum aluno sai daqui sem primeiro falar. Exato. Com o Politécnico, pode o Politécnico tentar ajudar também.
Claro.
Mas infelizmente as bolsas nunca... não dependem do Politécnico.
Exatamente.
É nacional, não é?
Mas pronto, felizmente tenho apoio de familiares e de amigos e sempre tudo ok. Mas apenas nesse aspecto que me perguntou, acho que considero que é injusto, porque na minha cabeça não faz sentido, mas sei que as coisas são assim. Este ano, especificamente, eu tive de me inscrever a tempo parcial e exatamente por isso a bolsa também é um bocadinho mais baixa e apenas cobre... Eu se
inscrever por tempo parcial?
Ah, porque não tinha créditos suficientes para me inscrever a tempo inteiro. Já tenho cadeiras que têm do CETESP, que já fiz, ou seja, não tinha créditos suficientes para tempo inteiro, tempo parcial. E o que eles me dão... O que eu acho um
logo
bocado
aí
estranho.
corta, logo aí corta
Corta
a
um
bolsa.
pouco, sim. E por
Embora
outro
você
lado.
seja estudante a 100%, de certa forma, não é?
Sim,
Mas pronto,
sou.
os créditos.
Exato, sou. E pá, o que eles me dão por mês não chega para pagar as propinas, exatamente porque eu pago propinas até março e eles dão até junho. Então, por mês, acaba por nem dar para as propinas. Tenho que fazer uma ginástica um bocadinho grande, mas tudo se resolve.
Claro,
Pá,
obviamente.
mas pronto,
Não tem
é
sido
isso.
fácil.
Não tem sido fácil. Especialmente este ano, exatamente por causa dessa razão, porque acho que a bolsa. Eles deviam ter em consideração isso, que nem todos os alunos. São iguais e que, de certeza, como eu, há mais pessoas no meu. Prontos, que estão a sofrer o mesmo que eu, a sofrer, entre aspas, pá, o mesmo que eu, e
Ou seja,
acho
sofreu por causa do aumento que a sua mãe teve, a partir daí
que. Porque é
sofreu,
ridículo, sim.
sim, sofreu, passou a sofrer, a ter
Exato.
muito mais dificuldades você aqui por causa da bolsa
Exato,
ter
exatamente.
reduzido, por causa do
Sim.
escalão
É mesmo
ter
isso.
passado de escalão. O que é que você faz nos tempos livres? Livros, música, o que é
Sim.
que você gosta? O que é que lhe dá?
Então eu, epá, sempre fui uma pessoa, epá, sou curiosa e uma pessoa que, e na altura quando cheguei aqui a Beja, não sabia bem ainda qual eram os meus gostos. Epá, tinha algumas coisas, mas as coisas foram mudando, fui crescendo e agora estou a descobrir algumas coisas que acho que realmente fazem mais sentido para mim. Pá, posso dizer que eu estou a estudar, sim, estou a estudar aqui. Nos tempos livres, eu estou também a trabalhar ou a desenvolver um projeto à parte na área de network marketing, o que me também dá um pequeno rendimento, ou seja, não é nada extraordinário por agora, mas o que me dá um pequeno rendimento, mas algum dinheiro para as minhas coisas, obviamente, porque não trabalho propriamente
Pegar chaves
dito um
comerciais.
trabalho. Também, também. Mas isto é uma área que eu fui descobrir e que acho que realmente gosto do que está em volta. Gosto, agora tenho lido muito mais, livros de desenvolvimento pessoal, livros de, por exemplo, educação financeira, que era uma coisa que eu não tinha noção exatamente porque gastava muito dinheiro nos saltos, e comecei a organizar muito melhor. Exatamente por isso é que não tenho também tantas dificuldades, com a bolsa, porque consigo
Consegue
organizar o meu mês.
gerir melhor as coisas.
Exato, e é uma área que eu gosto bastante e.
Mas só ler esse tipo de livros de autoajuda ou até mais.
Sim, como eu estava a dizer, autoajuda, desenvolvimento pessoal, educação financeira, mas eu pessoalmente gosto mais de livros de autoajuda, desenvolvimento pessoal, educação
Isso às
financeira.
vezes, esses livros não têm aquela. Já li alguns. Não têm às vezes aquela ideia de que nós conseguimos tudo. Ou que podemos conseguir tudo e obviamente a vida, infelizmente ou felizmente, não sei, não é assim tão.
Há alguns, sim.
Isso não é perigoso. Ou seja, nós também não temos que ter algum poder crítico
Sim,
de análise
temos.
deste tipo de livros.
Sem dúvida. Eu, agora que falou nisso, concordo plenamente. Acho que nós temos de ter, não é algum, é muito, pá, poder crítico sobre aquilo que nós lemos. Em tudo, não é? E quando eu começo a ler um livro, eu penso sempre naquilo que estou a ler de acordo com. As minhas ações e aquilo que estou a fazer, não é? E quando, por exemplo, também naquilo que estou a trabalhar, mas também acabo por aplicar um pouco naquilo que estou a
No dia a
estudar,
dia,
não é?
sim.
Mas sim, acho que há pessoas que não tenham tanta noção dessa hora, comecem assim do nada, acho que deviam ter um bocado de cuidado e ter realmente a criticar aquilo que estão a ler, sem dúvida.
E o ensino aí não devia ser importante também, de dar aos alunos alguma capacidade, alguns instrumentos de poder crítico? Acha que
Sim.
dá?
Não. Eu vou ser muito sincera. Em todo o meu percurso escolar, ou seja, primeiro até o quarto ano, pronto, é aquilo, não é?
Sim.
Mas até ao meu quinto ano de universidade, vamos dizer assim, que está quase a acabar,
Quinto ano, porque
tive.
entrou no CTESP, não é? Foram dois
Exatamente,
anos.
sim. Acho que houve duas disciplinas, uma delas até o décimo, foi no 11º ano, e outra. Foi no meu segundo ano de agronomia que fizeram sobressair mais o poder crítico dos alunos. Eu acho que há algumas áreas que são importantes para qualquer pessoa, independentemente do curso ou área que a pessoa escolha. Uma delas, sem dúvida, essa parte crítica, as pessoas é para lerem e saberem aquilo que estão a ler, ou as pessoas ouvirem e pensarem sobre aquilo que ouviram, em vez de a pessoa tem esta opinião e a pessoa X fica com aquela opinião porque a pessoa Y tem aquela opinião. Acho isso um bocado mau, um bocado ridículo. As pessoas devem perceber o que é que está por trás dessa opinião. E outra coisa, sem dúvida, é a educação financeira. Acho que isso, independentemente da área onde uma pessoa estudasse, é importante. Acho que são duas áreas importantes.
Uhum.
Se a gente tivesse um bocadinho de noção do que é realmente o dinheiro e daquilo que pá, o dinheiro pode fazer, que não é só pagar coisas...
Mas isso é estranho. Acho você... Agora vou picá-la. Logo no início falávamos dos centros comerciais, não é?
Sim.
E de saldos, da falta que você sente disso. Mas os próprios centros comerciais picam as pessoas para serem consumistas, para gastarem dinheiro à brava, sem pensarem. É, eu já tenho um casaco, porque é que eu preciso de outro? Porque é que... Não é? E há um ciclo aí.
E é o que eu posso dizer. Eu, na altura, era uma pessoa... Pá, nunca tive imensas possibilidades monetárias, no entanto, pá, às vezes tinha algum dinheiro de parte e ia fazer, obviamente, as minhas compras nos saldos, como qualquer rapariga adolescente adora. Mas, epá, eu, pessoalmente, quando disse que gosto de centros comerciais, gosto do ambiente, passear, de ver lojas, não gastava rios de dinheiro todos os dias.
Bom, obviamente. Claro, obviamente.
Não, não é? Mas, e sim, na altura, aquilo, pá, o que eu fazia era um bocado, eu tinha o dinheiro e gastava, pá. Qual é a outra utilidade do dinheiro, não é? E agora eu realmente tenho outra utilidade para dar ao dinheiro que tenho, que acho que me vai proporcionar um bocadinho mais para o meu futuro. E se calhar eu vou a uma loja agora e penso, pá, adoro aquele casaco. Mas eu tenho 4 casacos, porque é que preciso de mais um? Não vai acrescentar.
Mas isso é bem educação. Pronto, também não digo que não seja só a educação financeira, mas também passa por uma mudança de mentalidade. Nós começámos a ver realmente... Pois, exatamente. Passámos a ver que a vida, quer dizer, é muito mais do que compras, que não são as compras que nos trazem felicidade.
Sim, e não especificamente, todo. É se calhar...
E depois todos os problemas que existem por causa desse consumo.
O que eu estou a dizer é realmente fazer o dinheiro, pá, serve para muitas coisas. Uma delas é gastar, obviamente. Eu apenas acho que... Posso gastar o dinheiro em coisas que me vão proporcionar mais. Quando eu digo mais, é para melhorar o meu futuro, que é aquilo que realmente interessa agora, do que a tempo, do que tipo, como é que eu ia dizer? Pensar no futuro e não pensar no agora. O casaco é uma coisa para agora, mas eu pensar no meu futuro é diferente. É um bocado por aí, é assim que eu tenho pensado. E tem dado resultado, por isso.
Claro, e a partir daí há de continuar.
Sim.
Ok.
Acho que sim.
Então, em termos de futuro. Você há de continuar a lutar, como até aqui, não é?
Sim, sem dúvida. Tenho...
Não sabe se fica por aqui, se fica por a classe, se fica sei lá para onde.
Sim. Não sei. É, pá, uma coisa é certa, eu... pronto, também acabei por não dizer.
Será que vai acabar aqui, vem viver para o interior, onde precisamos de gente? É uma forte possibilidade essa?
É uma forte possibilidade. Lá está, porque também é um sítio que eu gosto, por isso é que é uma forte possibilidade. Mas lá está.
Gosta mais aqui mesmo?
Primeiro, se num sítio calmo, no geral é calmo, não há trânsito, não há grandes barulhos, às vezes como lá na cidade. Como eu digo, barulhos é, sei lá, na minha zona, às vezes ouvi-se tiros, o que é mau.
Uau! Okay. No Seixal?
Sim. Sim, aquilo tiros. Sim. Aquilo eu vivia ao pé, não é uma zona má, mas é ao pé de uma zona um pouco problemática, então às vezes haviam pronto, barulhos um bocadinho mais estranhos ao normal. Sim.
E aqui não
aqui é tudo calmo, não há.
Muito tiro já é quando vai o caçador.
A caça! Exatamente. Exato. Não, acho que é isso, sim.
Senta que aqui a vida corre de certa forma mais devagar e mais,
sim,
mais propícia àquilo que se calhar é o seu interior também, aquilo que
forma como nós vamos ver a vida.
Yolanda, uma coisa interessante é uma mudança que houve com você desde que veio para aqui, que foi a questão da tauromaquia.
Sim.
Não é? Portanto, você quando veio do Seixal para aqui, a tauromaquia para si era...
Não era muito. Não era nada
que interessasse.
É uma coisa que eu... não tinha nenhum conhecimento sobre isso e acabava por parecer de fora uma coisa um bocado
Bárbara,
Bárbara, assim. Agressiva, acho, é o que eu pensava, estou a ser muito sincera, sim, mas não conhecia nada sobre isso.
E o que é que mudou, entretanto?
O que é que mudou? Eu comecei-me a inserir numa área muito rural, é a minha área de estudo. Entretanto, quando fui para cá, passar algum tempo, conheci o meu atual namorado e pá, ele por acaso tem uma propriedade, tem gado bravo, tem gado manso, entre outros, também tem agricultura. E foi uma área que eu não tinha nenhum conhecimento e comecei a ter. E comecei a ver, e comecei a ir com ele ao monte, e comecei a falar, obviamente, com os pais dele e a perceber um bocado o porquê. Porquê que...
Ou seja, começou a ver a tauromaquia para lá da Praça de Touros.
Sim.
Fora da Praça de Touros.
Na minha opinião, a tauromaquia não se... Como é que eu hei de dizer? Não é só espetar a farpa no touro, como há muita gente que parece que só vê isso. Para mim, a tauromaquia é um bocadinho mais. E a verdade é esta. Isto é o mesmo que eu sinto. Eu acho que fui começando a perceber um pouco o que era, a perceber um pouco sobre os animais, a perceber um pouco sobre a cultura e o que estava atrás de tudo isso. E especificamente, e isto é uma coisa que eu vou dizer, eu sim, vou ver touradas, mas só vou ver as touradas quando são com touros da ganadaria da família do meu namorado.
Porquê?
Aliás, pode haver outras, mas eu vou ver quando são minhas, porque eu sei aquilo que está por trás, sei como é que os animais são tratados, sei todo o processo até chegar lá.
Mas não sente mesmo assim, quando os touros estão na praça, que há ali um sofrimento desnecessário para um espetáculo?
Sinceramente, acho que se pode dizer que sim, pela parte do animal. Claro que é muito stress. Claro, eu não sou veterinária, obviamente, mas aquilo que eu vejo, se um animal é sujeito a muito stress. Mas daqueles animais que eu conheço e que eu vi antes de irem para a praça, eles são submetidos sim ao stress, mas eu sei que eles são cuidados e sei o que é... Lá está, sei o que é que está por trás, sei que são...
Não é só a questão dos animais, há a questão social, há a questão humana, há a questão
exatamente. Do património. Neste caso em específico, são animais que são extremamente bem cuidados, e eu não estou só a dizer isto porque é a ganadaria da família do meu namorado, estou a dizer isto porque é aquilo que eu vejo.
Sim.
Não é? E vou ser muito sincera, o que eu tenho visto é que ter uma ganadaria fazer as touradas não é uma pessoa não ganha dinheiro a fazer isso. Isto é muito mais que isso. As pessoas, neste caso, que fazem isso exatamente pela cultura, pelo passado, pelos familiares, não é? E têm isso, não é pelo dinheiro, porque não dá dinheiro, é exatamente porque gostam daquilo que fazem. Isso, para mim, é muito mais. Não é? É a história de uma família, é uma cultura. Respeito muito as pessoas que fazem isso, acho que é...
E não respeito as pessoas que também olham para isso e veem os animais também, a questão...
Sem dúvida que respeito também. E não tenho quaisquer tipo de problemas com essas pessoas, cada um tem a sua opinião, cada um, epá, às vezes, cada um tem, vê aquilo que vê e que às vezes quer ver, é um bocado assim, mas daquilo que eu vi... Sinceramente, eu respeito essas pessoas, mas acho que as pessoas também deviam respeitar um bocado o outro lado e às vezes não respeitam.
O que você me está a dizer é que há também um grande desconhecimento sobre tudo aquilo que está por trás. Não se deve ver só o touro na praça de touro, deve-se ver...
E essas pessoas parecem
essas pessoas... Deve-se ver para além disso, antes também.
Exatamente, acho que se deve...
Qualquer dia tem que lá ir visitar. Para ver se consigo ver também essa outra parte.
Sim, acho que sim, epá. Eu também posso dizer, eu fui um pouco inserida nessa área, exatamente porque é a família do meu namorado, ia lá regularmente, e comecei a ver e comecei um bocado, lá está, como você disse antes, não gosto disto porque estou a gostar dessa pessoa, gosto disto porque comecei a gostar dessa área e de tudo o que está em volta disso, toda a cultura que está em volta disso. Faz-me todo esse sentido ser okay, assim. É um pouco por isso.
Tá bem, Fernanda, obrigado então.
Nada.
Ao contrário do que podes pensar, é um podcast quinzenal do Instituto Politécnico de Beja, sendo eu, Luís Miguel Luz, o responsável pelo mesmo. Caso queiram dar a vossa opinião ou sugestões sobre o podcast ou sobre os episódios que já ouviram, podem fazê-lo enviando um mail para luisluz@ipbeja.pt. Partilhem e divulguem este podcast pelos vossos contactos e pelas vossas redes sociais. Ajudem a mostrar a riqueza da nossa multiculturalidade através das histórias de vida dos nossos alunos. Termino com um desafio aos atuais e antigos alunos do Instituto Politécnico Beja que me estejam a ouvir. Caso queiram participar neste projeto, contactem-me, luisluz@ipbeja.pt, e venham também partilhar aqui as vossas experiências de vida. Fico à espera desses contactos. Até breve.